Bora então dar continuidade aí no nosso estudo da Lei 8.112 de 90, aquela lei que, se estiver no seu edital, é questão garantida, né? Sempre vem alguma coisa. Olha só, vamos nos localizar. Nós já estudamos toda aquela parte introdutória da Lei 8.112, que fala aquelas regrinhas de conceitos, diferença de cargo, servidor, estabilidade, estágio probatório, concurso, por aí vai. Falamos também na parte de provimento e vacância, que também é um ponto muito cobrado, e vamos agora dar sequência. Vamos falar um pouquinho agora acerca das formas de deslocamento aqui dentro da 8.112. Veja bem, quando a gente fala na 8.112, nós temos sete formas de provimento, sete formas através das quais um cargo fica vago. Tem também, sete formas de provimento, sete formas por meio da qual o cargo é ocupado, e sete formas de vacância, sete formas por meio dos quais o cargo fica vago. Muito fácil. Provimento, preencho o cargo. Vacância, o cargo fica vago. Até aí dado. Não podemos confundir isso com forma de deslocamento. Olha só, a questão fala assim para você: tem um servidor aqui nessa cidade e esse servidor foi removido para uma outra cidade. Assim, é correto afirmar que esse cargo ficou vago. Questão errada. Questão errada. Sabe por quê? Remoção não é vacância. Lembra da vacância? Sete formas. A remoção não é uma delas. Então, cuidado que, quando rolar a remoção, não há cargo ficando vago. Mas vem comigo, vamos trabalhar essa parte aqui então. Vamos desossar esse ponto super importante, ó. Quando a gente fala das formas de deslocamento, nós temos duas formas de deslocamento aqui na 8.112. A primeira forma é a remoção. É a remoção. A remoção é a forma de deslocamento que ocorre no âmbito do mesmo quadro. É a forma de deslocamento que ocorre no âmbito do mesmo quadro. Já já vou te explicar essa parte. Vamos primeiro esquematizar e tudo. Então, é a forma de deslocamento que ocorre no âmbito do mesmo quadro, sendo que aqui ele apenas vai ser removido para uma outra unidade. Mas o ponto interessante é aquele que eu falei ali, que eu quero que você fique atento. Ele ocorre no âmbito do mesmo quadro. Dois detalhezinhos acerca da remoção. O primeiro: a remoção pode ser feita com ou sem mudança de sede. A remoção, portanto, pode ser feita com ou sem mudança de sede, e ela também pode ocorrer de ofício ou a pedido do servidor. Ela pode ocorrer de ofício. Vou colocar assim que vai ficar melhor, ó. De ofício ou a pedido. Beleza. Essa é a remoção. Antes de eu explicar, eu quero jogar aqui para ti a redistribuição, para a gente comparar as duas formas. É muito importante a gente comparar uma com a outra, porque às vezes vem questãozinha tentando justamente confundir. Então, ó, nós temos a remoção. E nós temos uma outra forma de deslocamento, que é a redistribuição. A redistribuição, a pessoa é deslocada para quadro diverso. O deslocamento não se dá no âmbito do mesmo quadro. Ele se dá para quadro diverso. Ele vai para outro órgão ou entidade. Nesse caso, o servidor é deslocado para outro órgão ou para outra entidade. Para outro órgão ou entidade. Aí tem um pequeno detalhezinho, que é o seguinte: dentro do âmbito do mesmo poder. Vai copiando tudo, que o esquema vai te ajudar depois aí na memorização. A gente já vai explicar. A gente já vai fazer a explicação, mas vai copiando todo o esqueminha que ele vai te ajudar muito nessa parte da decoreba. Olha só, tanto a remoção quanto a redistribuição são formas de deslocamento. A diferença é que uma ocorre dentro do mesmo quadro, a outra é para quadro diverso. Vamos desenhar? Vem cá, vou fazer um desenho para você te ajudar a entender melhor. Olha só como funciona, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui que vai te ajudar a entender melhor essa parada, ó. Vamos fazer aqui primeiro um quadro. Vamos fingir que esse aqui é o quadro de técnicos, por exemplo, de um tribunal, do TRF da Terceira Região. Pronto. Aí tem aqui, né? Tem os cargos. Beleza. Aqui nós temos um outro quadro. Um outro órgão. No caso, aqui é o quadro de técnicos do TRF4. Ó, aqui é o TRF da quarta, aqui é o TRF da terceira. Deu para reparar que são órgãos diversos? Tem um TRF ali, tem outro aqui. Beleza. Olha como é simples, ó. Olha como é simples. Na remoção, a pessoa está em um local e ela vai para outro. Mas ela ainda está no mesmo quadro. Essa é a remoção. Opa, peraí que não coube, vou fazer de novo. Essa aqui, ó, que nós estamos vendo, ó. Pronto, ficou mais bonitinho. É a remoção. É dentro do âmbito do mesmo quadro. Ele estava em uma cidade, ele foi para outra. Ele estava em uma unidade, ele foi para outra. Ele estava em uma cidade, foi para outra. Ele estava numa vara, foi para outra vara. Tudo dentro do mesmo órgão, dentro do próprio TRF. Agora, quando ele sai desse quadro e vem aqui para outro, ele saiu de um tribunal, foi para um outro tribunal que é um outro órgão. Nesse caso, nós temos a tal da redistribuição. Da redistribuição. Ele foi para quadro diverso. Olha como é simples entender a diferença entre uma e outra. Na remoção, ele está dentro do mesmo quadro. Ele estava lotado em uma cidade, ele foi para outra. Ele estava em uma vara federal, ele foi para outra vara federal. Às vezes, ele atravessa o estado todo. Às vezes, ele atravessa o país. Às vezes, ele atravessa a rua. Às vezes, ele só muda de sala. Às vezes ele só muda de sala, então a remoção, ele está no mesmo órgão. Ele continua sendo um servidor do mesmo órgão pertencente ao mesmo quadro. Isso aqui vale para tudo, tá? Por exemplo, um policial federal. Ele pode estar lotado lá no norte, depois ele é removido ali para o sul. É remoção. Ele ainda está no quadro, por exemplo, de agentes da Polícia Federal, de escrivães da Polícia Federal. Ele está ainda no mesmo órgão. Essa é a remoção, é no mesmo quadro. Ele só vai para outra unidade. E conforme eu te falei, às vezes ele atravessa o país todo, às vezes ele só troca de sala. Por isso que a remoção se dá com ou sem mudança de sede. Se liga que não há requisito a mudança de sede. Às vezes ele só troca de sala, beleza? Já na redistribuição é um pouco diferente. Na redistribuição ele vai para outro órgão ou entidade. Por exemplo, ele estava em um tribunal e ele foi para outro tribunal. Um exemplo um pouco mais esquisito. Ele estava na PF, ele foi para a PRF. Pode acontecer, um agente administrativo. Essa é a redistribuição. Só que é o seguinte, a redistribuição só pode ser feita dentro do mesmo poder. Ele vai do judiciário para outro órgão do judiciário. Ele vai do legislativo para outro órgão do legislativo. Ele vai do executivo para outro órgão do executivo. Não pode haver uma troca entre poderes nesse caso. A redistribuição é dentro do mesmo poder. Olha aí no esqueminha, ó. A redistribuição é feita dentro do âmbito do mesmo poder. Só que ele vai para outro órgão ou entidade. O desenho mata pau, né? Mas vamos agora nos atentar a alguns detalhezinhos, ó. O primeiro, a remoção, ela pode ser feita com ou sem mudança de sede. É o que o tio falou para você. Às vezes a pessoa atravessa o país, às vezes ela só troca de sala. Então é bem fácil você ver um aí com o outro. Muitas vezes a banca faz uma pegadinha. Ela tenta trocar os conceitos de remoção com redistribuição. Facinho. Tem até uma musiquinha que é assim, ó. Ado, remoção no mesmo quadro. Eu não falei que a música era boa, eu falei que tinha uma musiquinha. Mas é a musiquinha da remoção, que é assim, ó. Ado, remoção no mesmo quadro. Né? Para quem está se afogando, jacaré é tronco, né? Na hora da prova você não lembra lá, isso aí te ajuda. Então, ó, você vai usar a musiquinha para lembrar que a remoção é no mesmo quadro. A redistribuição, ele vai para quadro diverso. Aí eu te pergunto, a banca fala para você o seguinte, que com a remoção, o servidor estava nessa cidade, ele foi removido para outra. Esse cargo ficou vago. Mentira, a remoção não é vacância. A remoção é deslocamento. A remoção assim, ó, ele está aqui no cargo dele, beleza? Ó, ele está aqui. É uma cadeira. Ele segura aquela cadeira na bunda, ele vai para outro lugar e leva a cadeira junto com ele. Então, quando a gente fala da remoção, ele leva o cargo com ele, por assim dizer. Aquela unidade ficou com o servidor a menos, pode ficar defasada, mas o cargo está com ele. Então, nós estamos deslocando o cargo. Cuidado, não tem provimento, não tem vacância. Aqui são formas de deslocamento. Primeira pergunta. Segunda, né? Primeiro eu já fiz. Para que ocorra a remoção, é obrigatória a mudança de sede? Não, porque a remoção também pode ser feita sem mudança de sede. É o exemplo que eu te dei, ele só troca de sala. Outro detalhezinho, a redistribuição, ela só é feita dentro do mesmo poder. Então copia rapidinho aí, caso tenha perdido algum detalhe ou bate um print, que esse esqueminha vale ouro, ele vai te ajudar bastante na hora da prova, com mil pegadinhas que a banca costuma nos trazer. Beleza? Tranquilo? Combinado? Show de bola? Lógico, vamos agora falar um pouquinho mais acerca da remoção. Vem comigo. Nós temos na 8.112 três modalidades básicas de remoção. Vamos então destrinchar isso aqui. Olha as modalidades de remoção, ó. Primeira modalidade que nós temos é a remoção feita de ofício. Na remoção de ofício, o servidor não tem muito querer não, tá? Ele é obrigado a ir trabalhar em outro local. Aqui na remoção de ofício, o servidor, ele vai então trabalhar em outro local, sendo que isso aqui é feito, olha o primeiro detalhe, ó, no interesse da administração. E essa é a única modalidade de remoção que ele faz jus a uma coisinha chamada ajuda de custo, que é uma indenização que ele recebe, a gente vai falar um pouquinho mais dela lá para frente, que é de até 3 vezes o valor da remuneração. É a única modalidade de remoção que ele faz jus aí a essa tal ajuda de custo. Professor, como assim remoção de ofício? Na remoção de ofício, a administração pública, tipo, obriga o servidor a ir trabalhar em outro local. O cara tá lá naquela sede, tá de boa, de repente abre uma sede nova. Abre uma unidade nova. Aí ela chega e fala: quem quer? Quem quer ir? Quem quer ir? Ninguém quer ir? Então você, você e você só vai. Poder hierárquico. Aqui nós temos uma expressão do poder hierárquico. A administração pública, para atender a uma necessidade do serviço, ela pode remover o servidor de um local para o outro. Beleza? Nesse caso, como ela está obrigando o servidor a ir para outro local, ela vai pagar a mudança dele. Se tiver mudança de domicílio, ele vai ter que pagar então essa ajuda de custo. Mas fica tranquilo que a ajuda de custo é uma modalidade de indenização que lá na frente, no momento oportuno, nós vamos falar dela. Essa é a primeira forma de remoção, a de ofício. Mas tem agora a remoção a pedido. Nós temos agora a segunda forma, que é a remoção a pedido. Veja bem, o servidor pede, só que aí tem um detalhe. A remoção a pedido pode se dar de duas maneiras. Nós temos primeiro a remoção a pedido, que é feita no interesse da administração. Ou seja, estamos falando de um ato discricionário. Estamos falando de um ato discricionário. O servidor chega e pede, falou: administração, eu estou aqui nesse local, eu não estou muito feliz, eu não estou gostando, eu quero ir para lá. Ele pede. A administração olha e fala: tá bom. Ou ela fala que não vai. Ela escolhe. Então, essa primeira modalidade de remoção a pedido, O servidor pede? O não ele já tem, né? Agora ele corre atrás da humilhação. Ele vai lá e pede. A administração pública vai analisar e ela diz sim ou não. Então, nesse caso, o servidor não tem direito. É um ato discricionário. Mas espera aí, tem uma outra forma de remoção a pedido. Tem a remoção a pedido, que é feita, e é essa que interessa, porque é essa que chove em prova, que é feita independente do interesse, que é feita independentemente do interesse da administração. Olha só, opa, voltando. Olha só. Independentemente do interesse da administração. Veja bem, a administração não tem escolha. Se preenchidos os requisitos, ela é obrigada a removê-lo. Ou seja, estamos diante de um ato vinculado. Nesse caso é vinculado. A administração pública é obrigada a acatar o pedido do servidor. Essa aqui ocorre em três situações, que eu vou fazer um resuminho, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre elas. Ó, é quando o servidor tiver que acompanhar o cônjuge ou companheiro que foi removido de ofício. Já vamos falar um pouquinho mais dela. Existe também por razões ou por motivo de saúde. Por motivo de saúde. Opa, peraí que eu mexi em alguma coisa aqui que não devia. Pronto. Ih, rapaz, peraí que eu mexi aqui no Zoom. Peraí que a gente já vai voltar. Calma lá. Por motivo de saúde aí. Vai anotando aí. Por motivo de saúde. E tem a última. Tô dando um zoom aqui para ficar mais fácil, tá? Fingir que não foi sem querer isso. É, dá um ESC ali que ele vai voltar já, eu acho. Isso, aí sim. Agora foi. Por motivo de saúde. Aí, ó, tá vendo? De novo ele deu esse troço aqui, ó. Eu que sou burro, não tô sabendo mexer, quer ver? Tô aprendendo a dar zoom aqui, ó. Aí, agora foi. Valeu, obrigado, cara. Por motivo de saúde ou mediante processo seletivo. É uma tristeza desse tipo de equipamento para capear ou mexer, né? Mas aos pouquinhos a gente aprende, tá? Pronto, agora que está aqui, a gente consegue conversar um pouquinho melhor. Vamos lá, volta aqui comigo, ó. Quando a gente fala da remoção, a gente tem basicamente duas formas ou três, né? Depende como você quer ver. Tem a remoção de ofício. A administração manda o servidor ir para outro local, já falamos dessa. Tem a remoção a pedido. A remoção a pedido, o servidor que pede para ir para outro local. Só que essa pedido se divide em duas. Essa que nos importa. A primeira é no interesse da administração. É um ato discricionário. Ela vai remover ele apenas se ela quiser. Só que tem uma outra que essa que é importante, essa que chove em prova. Aí a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração. São três casos que a administração pública é obrigada a acatar o pedido do servidor e mandar para aquele local que ele quer ir. Nesse caso aqui, então, ó, termina de copiar rapidinho. Nós temos essas modalidades, mas nós vamos falar um pouquinho mais dessa última, ok? A gente vai falar um pouquinho mais dela. Só que deixa eu colocar mais um detalhezinho aqui no canto. Olha só. Sempre que rolar aqui a remoção, é meio óbvio que o servidor não vai teletransportar para a nova sede, não é verdade? Então, quando o servidor é removido, ele vai para outro domicílio, ele tem mudança de cidade. Ele não vai teletransportar. Nesse caso, ele tem um prazo para entrar em exercício na nova sede. Vamos colocar esse prazo? É um prazinho bem bobinho que está em outro momento, mas eu gosto de jogar ele aqui também. Olha só. Para entrar em exercício na nova sede, o servidor tem um prazo de 10 a 30 dias. Então, quando ele tem essa mudança de sede, essa mudança de domicílio, ele tem aí de 10 até 30 dias para entrar em exercício na nova sede. Porque ele não vai teletransportar, né? Para o local novo. Ele precisa então de um prazo para fazer a mudança dele, para juntar as coisas dele, a família tal, e levar para essa localidade nova. Então, quando o servidor é removido por um local, que ele tem que fazer essa mudança de domicílio, ele tem um prazo de 10 a 30 dias para se apresentar na nova sede, beleza? Então copia rapidinho com a que eu só esquematizei. Nós vamos falar um pouco mais dessas formas de remoção feitas independentemente do interesse da administração. Vai lá, copia rapidinho essa parte aí, que a gente vai esquematizar um pouco mais ainda. Anota tudo, tá? O esqueminha aqui é o ponto principal da aula. Depois, na lei, você vai ver que eu tento seguir dentro do que é possível a mesma ordem da lei. Quase tudo vai. Aí, depois, com o esqueminha, vai te ajudando na memorização. Belezeira? Belezeira. Vamos lá, então. Bate o print aí. Falamos das modalidades de remoção. Agora, olha só, a gente vai falar um pouquinho mais dessa aqui, ó. Da remoção a pedido. Então, ó. Olha só o que a gente vai falar agora. Nós vamos esmiuçar isso aqui, ó. A remoção a pedido, ou seja, aquela que o servidor pede para ser removido, e ela ocorre independentemente do interesse da administração. O que isso significa, professor? Que a administração pública não pode recusar, ela é obrigada a acatar o pedido, beleza? Como nós estávamos conversando antes, essa modalidade aqui tem três casos. Olha só o primeiro caso. O primeiro caso é para acompanhar cônjuge ou companheiro. Então, o primeiro caso é esse, ó. É para acompanhar o cônjuge ou companheiro que foi removido no interesse da administração. É para acompanhar o cônjuge ou companheiro que foi removido no interesse da administração. Só que presta atenção, não é aquele caso que o servidor pede para ser removido e a administração escolhe se vai remover ou não. Cuidado! Esse caso aqui não é o servidor que pediu. A administração pegou o cônjuge e mandou o cônjuge para outro local, quer ver? Olha só, o que rolou aqui, ó, esse caso aqui que a gente está falando, é o cônjuge que foi removido de ofício. É o cônjuge que foi removido de ofício. Essa hipótese aqui às vezes dá um pouco de dúvida na galera. Num primeiro momento o pessoal apanha um pouco para entender. Mas é muito fácil. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Para de anotar, presta atenção no tio. Tá vendo esse esquema aqui? A gente já volta nele. Pula um espacinho. Eu vou fazer um desenho para te explicar o que está rolando. E a gente volta e termina de preencher esse esquema, beleza? Então, esse espaço todo aqui embaixo, a gente vai continuar preenchendo ele. Só que eu vou pular aqui para outra tela. Eu quero fazer um desenho para te explicar bem como funciona essa forma. No teu material, você pula algumas linhas aí e faz o desenho junto comigo, beleza? Vem cá, vamos lá então. Olha só. Aqui que está rolando é o seguinte. Imagine que nós temos dois servidores, beleza? Ó, aqui nós temos o servidor federal, que é o regido pelo 8.112. E são os direitos dessa pessoa aqui que nós estamos estudando. E esse servidor é casado ou é juntado, né? Ele tem união estável. E tem aqui, ó, o cônjuge ou o companheiro. Vou colocar aqui o cônjuge. E tem o cônjuge que também é servidor. Que servidor, Thales? Por enquanto não interessa. Só tem o cônjuge que também é servidor. Imagine que aqui estão os dois, muito bonito, muito felizes e tal. De repente, a administração pública separa o casal. Como assim? Olha, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Mas vamos fingir que eles estão na mesma cidade. Vamos fingir, tá? Não é obrigatório. Só para fins didáticos. Vamos imaginar que os dois estão aqui, ó, em Cascavel. Beleza? Aí tá lá o casal, muito bem, muito feliz. A administração chega e separa o casal. Pega o cônjuge ou o companheiro e manda para outro local. Olha só o que a administração fez. A administração pegou aqui o cônjuge ou companheiro de ofício, mandou aqui o cônjuge ou companheiro para outro local, para uma outra cidade. Esse servidor aqui, regido pela 8.112, ele tem o direito de pedir para acompanhar. Esse aqui, regido pela 8.112, ó, ele vai fazer o quê? O pedido. Ele faz o pedido para acompanhar o cônjuge ou o companheiro. A pergunta é: nesse caso, a administração pública pode recusar esse pedido? Pode nada. Ela é obrigada a acatar o que o servidor está requerendo. Ela não pode, então, se recusar. Olha como funciona, então. Vem aqui comigo, ó. Nós temos aí. Está lá o casalzinho, tudo ok. A administração pega e separa. Imagina, tem uma servidora federal, beleza? Aí o marido dela é removido para um outro local. Cuidado que a gente vê uma questão falando que ela é obrigada a ir. Lógico que não. Ela pede, tá? Às vezes tudo que ela queria era se livrar dessa tralha, era se ver livre dessa mundiça aí, e o destino colaborou. Então ela não é obrigada a ir, mas ela pode pedir. A pergunta é: quando ela pede, ela fala, eu quero acompanhar ele, eu quero ir junto com ele. Ela tem direito, porque o que a administração separa, a Lei 8.112, que é muito bonitinha, junta de novo o casal. Ai, que bonitinho, professor. Então, tá rolando é isso. A administração não separou o casal? A Lei 8.112 garante que o cônjuge que é regido por ela possa acompanhar. Eu sei que aqui vem mil dúvidas. O pessoal fala, ai, e se passar em concurso? E se for assim? E se ele pedir? Veja bem, isso aqui só funciona se for desse jeito. Ambos são servidores, a administração removeu um. O regido pela 8.112 pode pedir para acompanhar. Se o cônjuge ou companheiro foi porque pediu, se ele passou em concurso, qualquer outra razão, não interessa. Aqui, para que haja esse direito, é aquela remoção de ofício. Os dois eram servidores e a administração separou o casal. Aí a 8.112, que é tão bonitinha, permite que o outro peça para acompanhar. Então, se foi aprovado em concurso, se ele pediu para ir, não rola. É quando tem os dois servidores, um remove, o outro pode acompanhar. E nesse caso, a administração pública não pode se recusar. Ela é obrigada a acatar o pedido, beleza? Beleza. Professor, agora vamos entender um pouquinho melhor. Esse cônjuge ou companheiro aqui, ó, esse aqui, ó, que tipo de servidor que ele tem que ser? Servidor. Servidor. Ele pode ser servidor civil, militar, da União, Estado, DF, município, do Executivo, Legislativo, Judiciário. Vamos colocar no papel isso aí? Vamos lá. Então vamos lá. Nós vimos aqui como funciona. Lembrando que somente tem direito aqui, ó, se o cônjuge ou companheiro foi removido de ofício. Foi removido de ofício. Se ele foi obrigado, obrigado, aí é que ele tem direito a acompanhar. Se ele pediu, não. Show de bola? Beleza, vamos continuar preenchendo então aquele outro esqueminha que nós estávamos fazendo, ó. É para acompanhar cônjuge ou companheiro. E o cônjuge ou companheiro? E o cônjuge ou companheiro, olha o que determina a Lei 8.112, ó. Pode ser um servidor, pode ser servidor civil ou militar. Servidor militar que tem bastante remoção de ofício. Nesse caso, pode ser um servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios de qualquer um dos poderes da República. Dos três poderes da República. Então, olha que interessante. Olha que ponto relevante. Não importa se o marido lá que foi removido, que eu disse, se é servidor civil, se é militar, se é o da União, Estado, DF, município, se é do Executivo. Não importa, não importa. O que importa é que tem um servidor regido pela 8.112. Esse é o nosso caso. O cônjuge foi removido. Que tipo de servidor o cônjuge é? Não importa. O da 8.112 pode acompanhar. Professor, e se for o inverso? E se, por exemplo, o da 8.112 foi removido, o cônjuge pode acompanhar? Tem que ver o estatuto dele. Vai ter que ver o estatuto dele. Se for federal também pode, poxa, é o que estamos estudando. Se for estadual, tal, vai ter que ver o estatuto próprio dele, beleza? Então, cuidado. que a banca pode fazer algumas pegadinhas no seguinte sentido. Fala que só pode acompanhar se for do mesmo poder e tal. Não, não precisa. É servidor? É. Se foi removido, o 8.112 pode pedir para acompanhar. Agora vamos aprofundar um pequeno detalhezinho, que na verdade já é algo bem tradicional. A jurisprudência admite, inclusive quando o cônjuge ou companheiro foi empregado público. A jurisprudência admite, inclusive nesse caso. Tipo assim, imagina lá que o cônjuge trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, beleza, tem direito também a pedir para acompanhar. Então é uma ideia bem simples. Nós temos um casal de servidores. O regido pelo 8.112 é o nosso estudo. O cônjuge ou companheiro foi removido. Esse, pela 8.112, pode pedir para acompanhar, desde que a remoção do cônjuge ou companheiro tenha sido a feita de ofício. Pode ser servidor de qualquer dos poderes, de qualquer dos entes federados, a jurisprudência admite, inclusive, empregados públicos. Beleza? Copia rapidão aí que eu já vou mudar, então. Fica de olho que esse ponto é super cobrado em prova. Isso aqui é algo bastante recorrente em prova. É algo super comum mesmo. Só que essa é a primeira forma de remoção a pedido, e olha só, independentemente do interesse da administração. Ou seja, a administração não tem escolha, ela é obrigada a remover o servidor que pedir. Beleza? Beleza. Vamos ver agora as outras duas modalidades. Olha a próxima que nós temos, ó. A segunda é por motivo de saúde. Imagina que o servidor está lotado aí em uma localidade que não tem tratamento para uma doença que ele adquiriu. Ah, ele está lotado em uma quebrada, aí ele adquiriu uma doença. E não tem tratamento ali. Aí a administração chega e ele fala assim: ah, eu quero ser removido para lá. Ela vai falar o quê? Não, que morra, fica aí, morra. Não, ela vai ter que remover ele para o local que tem o tratamento. E não é qualquer doençazinha também, tá? A gente já vai ver. Mas olha como funciona. Vamos colocar no papel. Vamos lá. Ó, pode ser por motivo de saúde do próprio servidor. Do seu cônjuge ou companheiro. Se você quiser escrever só cônjuge, pode, tá? Porque cônjuge e companheiro hoje, para esses fins, é tudo a mesma coisa, ok? É tudo a mesma coisa. E também no caso de dependente que viva às expensas do servidor e consta dos seus assentos funcionais. Só que veja bem, nesse caso, não é qualquer doença não, tá? A pessoa fala assim: ah, eu tô com um joanete aqui que não sara. Não, não é assim. Tem que ser algo reconhecido por junta médica oficial. Nesse caso, vai ter aqui uma junta médica oficial que vai analisar. Aí o servidor pode acompanhar, pode ir, na verdade, para essa outra localidade, e a administração pública não pode recusar. Show de bola? Vamos lá. Tem o terceiro caso e último de remoção a pedido, independentemente do interesse. O terceiro caso é mediante processo seletivo. Só que toma cuidado, tem gente por aí que fala que é vestibular isso aqui, mas tem que ser muito cabeçudo, né? Imagina, velho, se fosse vestibular, ninguém mais ficava lotado em lugar ruim. Você vai numa cidade top, passa no vestibular fuleiro aí, já é? Lógico que não. Esse processo seletivo que a lei está falando aqui é popularmente conhecido como processo de remoção interna. Como assim, Talhos? Bem fácil. Imagina que veio o concurso, foi lotado todo mundo aí para as quebradeiras. De repente, surge uma vaga nova. Se aposentou um servidor que estava lotado lá no lugar top. Poxa, para aquele lugar top, um monte de gente quer ir. Todo mundo quer falar: ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tudo que é servidor está pedindo para ir para lá. Quem vai? ela vai fazer esse processo de remoção interna. Tem alguns mecanismos de pontuação, por exemplo, antiguidade, depende onde ele estava lotando antes, pontua um pouco mais, um pouco menos, para você ter uma ideia. Em alguns órgãos, como por exemplo a Polícia Federal, dependendo aonde você está lotado, você pontua mais ou menos. Está lotado no lugar top, você pontua pouco. Está lotado lá nas quebradeiras, pontua bastante. Então tem vários sistemas para fazer isso aí. Cada órgão que tem as suas próprias regras. Mas não é vestibular, essa remoção interna. Aí é o seguinte, cara, ele é o primeiro da lista. Surgiu a vaga, ele tem direito a ir para lá. A administração pública não pode recusar. Só tem um pequeno detalhezinho que a lei trata, que é o seguinte. São situações em que o número de interessados é superior ao número de vagas. Uma coisa bem simples. Tem mais gente querendo do que vaga. Tem mais interessados do que vagas. É lotação boa? É lotação boa? Então, quando nós estivermos diante de uma lotação boa, a galera vai querer ir? O pessoal vai estar doido para ir. Aí as regras determinadas pelo órgão definem quem vai estar na frente. Quem está na frente tem direito. Beleza? Beleza, ó. Agora vem cá. Quando a gente fala da remoção, então, para a gente fechar ela, tem a de ofício, que a administração manda a pessoa aí. Tem a pedido. Ela pede, a administração fala sim ou fala não. Cai pouco. Aqui cai pra caramba. É essa que nós acabamos de estudar. É a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração. Nesses três casos, a administração pública é obrigada a remover o servidor se os requisitos forem preenchidos. Primeiro caso, acompanhar cônjuge ou companheiro que foi removido de ofício. Segundo caso, motivo de saúde do seu servidor, cônjuge, companheiro ou dependente. E o terceiro caso, processo seletivo, em que o número de interessados seja superior ao número de vagas. Nesses três casos, a administração não pode recusar. Beleza, bem fácil, né? Fácil pra caramba. O mais cobrado é aquele para acompanhar cônjuge e companheiro. Muitas vezes a prova vem narrando um caso concreto. Ah, e tinha o Joaquim, e tinha a Sebastiana, e aconteceu não sei o que lá, e ela vai falando. Mas, às vezes até grande. Calma, respira, identifique que nós estudamos. Um pontinho a mais aí para sua aprovação. Beleza? Beleza. Copia então que eu vou passar agora para redistribuição. Nós vimos a remoção. Agora nós vamos falar acerca da redistribuição. A redistribuição é um pouquinho diferente. O que nós sabemos da redistribuição? Ele vai para outro órgão ou entidade. Ele está tipo em um órgão, ele vai para outro. Ele pode estar em uma autarquia e vai para outra autarquia. Ele está tipo na PF e vai para PRF. Ele está em um TRF, ele vai para um TRE ou para outro TRF. Ele muda de órgão ou entidade. Com um requisito, dentro do mesmo poder. Grave esse requisito, que ele é bem cobrado. Agora é o seguinte, a redistribuição, eu não vou mentir para você, falar que ela morde e cai em prova. A remoção cai, nossa, a remoção é o bicho. Agora a redistribuição, ela cai de forma um pouco mais tímida. Só que eu não estou dizendo que ela não cai, estou falando que ela cai um pouco menos. Aí muita gente entende assim, ah, ele falou que não é para estudar. Você já pensou se é bem na tua prova que vem? E é o pontinho que faltava? Então vamos esquematizar a redistribuição. Não precisa ter muito pira com ela, tipo assim, ai, sofrer por causa dela. Agora a gente vai esquematizar, vai deixar ela redondinha. Aí você vai dando aquela papirada aí no dia a dia. Caso caia uma questão, você consegue matar numa boa também. Beleza? Bora lá. Vamos esquematizar aqui a remoção. Opa, a redistribuição. A redistribuição, primeira coisa, ela depende de prévia apreciação do órgão central do CIPEC, que é dos servidores civis, no qual devem ser preenchidos alguns requisitos. Vamos falar aí desses requisitos aqui. Beleza? Vamos esquematizar esses requisitos aqui. Parte um pouquinho mais abacaxi, mas vem comigo, vamos descascar. Primeira coisa, a redistribuição, ela é feita no interesse da administração. Não adianta o servidor pedir e vai e pronto. É no interesse da administração. Ou seja, é um ato discricionário. Segundo, deve haver uma equivalência de vencimentos. Então, o órgão que ele está indo exercer aquela atividade vai ter que ter uma equivalência de vencimentos. Beleza? Segundo detalhe. Terceiro, no caso, requisito aqui, ó. Depois vai ler tudo na lei, hein? Estou fazendo um resumão. Deve haver também uma manutenção das essências das atribuições do cargo. Uma manutenção da essência das atribuições do cargo. Copia, hein? Copia que faz parte do estudo. As atribuições do cargo. Tipo assim, né? Você não vai colocar a pessoa para um cargo que não tem nada a ver com o que ela fazia antes. Tem que ser, então, um cargo que tem atribuições parecidas, pelo menos a essência delas. Deve existir também uma vinculação no que se refere ao grau de responsabilidades, no grau de responsabilidades e também de complexidade. Eu acho que deu para sacar que a redistribuição tem que ser feita por um cargo meio parecido. Não dá para colocar ele num cargo nada a ver. Então, tem que ser mantida a essência das atribuições do cargo. Poxa, era um cargo ali de caráter mais administrativo, era um cargo, por exemplo, mais de caráter externo ou policial. Não tem que ser a mesma coisa, mas a essência tem que ser a mesma. E também tem que ser observado o mesmo grau de complexidade e responsabilidade. Está num cargo mais tranquilo? Vai para outro mais tranquilo. Está num cargo fodarástico? Tem que ser um outro cargo também fodarástico. Não dá para ficar desnivelando muito, mas são coisas muito fáceis, né? Vamos continuar, vem cá. Olha só. Também devem ser observados o nível de escolaridade. Tem que ser um cargo aí que tenha o mesmo nível de escolaridade. Tem que ser observado se ele tem o mesmo nível, opa, de SP. Deixa eu só apagar aqui que ficou feio esse S. O mesmo nível de especialidade. Esse é um cargo, né, um pouco mais específico. E também de habilitação profissional. Isso aqui não precisa decorar, não, viu? É só você dar uma lida. Caso você encontre em prova, pessoa familiar. Já tá show de bola. Um último requisitinho que nós temos aqui. É obrigatório também que haja uma compatibilidade. Último requisito. É meio chatinho, mas faz parte, né? Uma compatibilidade entre, primeiro, as atribuições do cargo e também uma compatibilidade entre as finalidades institucionais. Uma parte um pouquinho mais chatinha, mas que se cair, tá aí. Você bateu o olho, você não vai perder a questão. Tô falando para você decorar isso aqui. Ó, morrer. Não, calma, fica tranquilo. Isso aqui, caso venha na prova, vai soar semelhante. Ah, tá, pode crer, eu vi isso aqui, é essa parte mesmo. Então, quando a gente fala de resumos, tem coisas, tem que comer com farinha. Você não pode chegar em prova sabendo mais ou menos. Tipo lá, nomeação, pós-exercício, 30-15. Cara, isso aí não tem como não saber bem certinho. Essa parte aqui não é um bichão, não. É uma parte mais tranquila. O importante é que você deu uma olhada, você deu uma revisada, você tem teu resuminho pronto, você leu a lei, chegou perto da prova, você dá aquela papirada ali, ó. Tá fresco na cabeça. São questões mais fáceis um pouco. São questões que eliminam a galera que nem deu uma olhada. A pessoa que nem deu uma olhada, ela não faz a menor ideia de nada disso aqui. Mas tu sabe. Então fica tranquilo. Não é para ocupar espaço aí na cabeça com tudo isso, para decorar. É só para estar familiarizado com os principais pontos, porque caiu em prova, você consegue matar, beleza? Vai lá, termina de copiar rapidão aí. Termina de copiar rapidão, que nós temos esses requisitos que devem ser preenchidos para que possa ser feita a redistribuição, beleza? Beleza, professor, então bate o print que eu vou trocar, que eu vou colocar mais alguns detalhezinhos ainda. Vou colocar mais alguns detalhezinhos acerca da redistribuição. Olha só, próximo detalhezinho, ó. A redistribuição, ó, primeiro, deve ser para um outro órgão ou entidade. Eu já falei isso, mas vou ser redundante porque ele cobra muito, é muito cobrado em prova. Outro órgão ou entidade do mesmo poder. Então, se ele está no executivo, vai para o executivo, está no judiciário, vai para o judiciário e assim sucessivamente. E ela também, para a gente fechar essa parte, é feita por um ato conjunto do órgão central do CIPEC, do órgão central do Sistema de Pessoal Civil, do CIPEC, beleza? E entre os órgãos ou entidades envolvidos. No caso, é o órgão que ele está e o órgão que ele vai. Então, nós temos a participação aqui, um ato conjunto desses três, ó. Primeiro, do órgão central do CIPEC e dos órgãos ou entidades envolvidos. Beleza? Só para dar um exemplozinho bem bobo aqui, ó. Por exemplo, ó, ele está aqui no TRF 3, aquele que a gente usou antes, ó. Ele quer ir para o TRF 4. Aqui está o CIPEC. Então é um ato conjunto desses três aqui. Beleza? Bem fácil, tá? Isso aqui também não é nada que morde cair em prova. Mas se vier, né, já soa familiar. Aquela história, você tem teus resuminhos prontos, você passa uma, duas, três, tem que ler a lei. Para tudo e presta atenção no que o tio vai falar agora. Nem só de resumo vive o concurseiro. O resumo é muito importante, eu sou extremamente grato e eu uso muito essa parte de resumos porque foi o que me fez ser aprovado. Foi o que me ajudou muito na minha aprovação. Só que nem só de resumo vive o concurseiro. Você vai colocar lá a bundita na cadeira e ó, lê a lei. Aí, conforme você vai lendo a lei, você vai pegando esses detalhes no resumo. Aí faz sucesso. Ficar só lendo a lei, é difícil você fazer a revisão e acaba ficando um pouco solta a informação. O resumo te ajuda um pouquinho nisso aí, beleza? É algo que eu prezo muito, porque foi algo que eu usei muito na minha época de estudo. Legal? Então, termina de copiar rapidinho aí. Vamos agora para o próximo ponto. Falamos então das duas formas de deslocamento: remoção e redistribuição. Agora, um próximo ponto que nós temos, também cai bem de vez em quandozinho, mas vale a pena dar uma olhadinha, é a parte que fala da substituição. O que é substituição, professor? A substituição funciona assim, ó. A substituição ocorre quando nós temos um cargo ou função. A substituição ocorre quando nós temos um cargo ou uma função de direção e chefia. Faz o esquema inteiro, eu vou te explicar, tá? É bem fácil também esse ponto aqui. Um cargo ou uma função de direção ou chefia, ou mesmo um cargo de natureza especial. Fazer de novo essa parte que ficou feio. Aqui, ó. Não toque, não me deixa dormir em paz depois. Não que tenha ficado uma beleza, né? Mas está um pouco melhorzinho. Ah, cara, é bem simples. É bem simples. Tem que deixar alguém tomando conta da parada. Tem o chefe, beleza? Enquanto o chefe está lá, o chefe está ali, ó. só olhando. Saiu o chefe. Fih, se o chefe saiu e não tiver ninguém no lugar, vai virar bagunça. Aí servidor público vai catar lá, o grampeador vai fazer guerrinha de grampeador, vai ficar lá... Cara, não, não. Tem que ter um chefe lá dentro. Onde não tem chefe, né? Coisas boas podem não acontecer. Então funciona assim. Quando o chefe, por algum motivo, ele está impedido, ele está impossibilitado, por exemplo, ele tirou férias, ele ficou doente, ele faleceu, o chefe não pode ir, o chefe não está lá. O que que acontece? Tem que ter um substituto. E esse substituto não vai ficar lá um tempão sem chefe para ver quem vai escolher. Já está indicado. Já está indicado que é substituto. Deu ruim, o chefe não veio. O substituto já está lá. Quem vai substituir ele já está determinado. Vamos preencher agora. Olha como funciona. Ó. Olha como funciona. Quando a gente fala aqui da substituição, o substituto, então o chefe, essa pessoa aqui, ela está impedido, impossibilitado, falecimento, de alguma forma ela não foi. O seu substituto, já estará indicado no regimento interno. O próprio regimento interno já fala quem é o substituto. Fala, ah, tem lá o diretor do órgão, aí tem o vice-diretor. Meio fácil, né? Meio óbvio, né? Só que é o seguinte, imagina que o regimento interno é omisso. Tem uma omissão do regimento interno, ele não diz quem é o substituto. Nesse caso, o substituto será indicado pelo dirigente máximo. Nesse caso, o substituto será designado pela autoridade máxima, pelo dirigente máximo daquele órgão ou entidade. Ó, até aqui tá super fácil, tá? Até aqui tá bem simples, não tem nada de outro mundo para você se apavorar. Às vezes é uma parte que você não deu tanta atenção antes, mas é uma parte bem simples. Pensa comigo, tem o chefe, beleza? Deu algum problema com o chefe, ele faleceu, ele ficou doente, ele está impedido, está de férias, alguém tem que substituir. E o substituto já está indicado lá no regimento interno, já está lá no próprio regimento falando. Só que às vezes o regimento interno é omisso. Se o regimento interno for omisso, é o dirigente máximo daquele órgão ou entidade que vai designar. Até aqui, super simples. Olha agora os pontos relevantes para a prova, vem comigo. Olha só, o substituto, ele assume essas funções, ele vai assumir essas funções, primeiro, de forma automática e cumulativa. Vamos entender isso aqui? O que que é isso aqui, ó? De forma automática e forma cumulativa? Cara, forma automática é tipo assim, o chefe não veio, o substituto já sai atuando. Não vai ter um ato, uma solenidade, todo mundo batendo palma aí. Cara, o chefe não veio, o substituto assume. Um exemplo bem bobo, tem o diretor não veio, o vice-diretor assume. É automático, não tem que ter uma nomeação, nada, é automático. E tem um detalhe, é cumulativo? Aham, ele vai fazer as funções dele e as funções do chefe. Ah, é, professor, ele vai trabalhar nos dois? Ah, o bom é que ele ganha pelos dois, né? É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções. Não vai ganhar os dois, não. Vai ganhar de um só. Então, nesse caso, ele não vai receber pelos dois. Nesse caso, o servidor vai optar pela remuneração de um deles. Ah, ele não pode receber os dois, Thalios? Não pode. Ah, ele vai ter que optar? Ele escolhe qual, então? Ah, de certo ele vai escolher o que ganha menos, né? Lógico que não, pô, ele vai escolher o que ganha mais, mas ele não recebe os dois. Então, o que ele acumula são as funções, porque a Constituição Federal proíbe o acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções. Se não for remunerado, vai lá, cavalo, trabalha lá, porque não dá nada, não. Então, o acúmulo, ele não é remunerado nesse caso, por isso que ele pode ser feito. Então, lembre-se que essa substituição é feita de forma automática e cumulativa, trabalha nos dois, mas não recebe pelos dois, tem que optar pela remuneração de um deles. Mais um detalhezinho, ó. Caso essa substituição seja por um período superior a 30 dias, se esse afastamento foi maior do que 30 dias, aí tá louco, hein? Aí é bastante coisa que ele está fazendo mesmo. Então, ó, cuidado com mais aqui, tá? Se for por mais de 30 dias, nesse caso, ele faz jus a uma retribuição. Se for por mais do que 30 dias, ele faz jus a uma retribuição. Mas essa retribuição é apenas naquilo que exceder os 30 dias. Apenas dos dias que excederem. Calma que eu vou te explicar também isso aqui, é bem fácil. Apenas dos dias que excederem. Vamos lá. Imagine que ele ficou ali por 35 dias. Essa retribuição será de 5 dias. Então é o que exceder 30 dias que ele faz jus a uma retribuição. Claro que tudo isso aqui é regulamentado por legislações próprias, tal. Aqui a gente está vendo só as normas gerais do 8.112, tá? Não é necessário aprofundamentos. Então olha só, nesse caso é de forma automática, cumulativa e deve optar por um. Só que aquilo que ultrapassar 30 dias, ele faz jus a uma retribuição. Então vamos supor, ele ficou por 40 dias, a retribuição será pelo período de 10 dias. Fechou? Muito bem, termina de copiar então. É só isso aqui, é bem fácil essa parte. É bem tranquilo essa parte aqui da redistribuição, da substituição. Não tem muito segredo não, com pouca coisa dá para a gente desenrolar esse tópico. Show de bola? Show de bola, professor. Até aqui está tudo tranquilo, está tudo suave. E agora nós vamos para o próximo ponto. Nós vimos então as regrinhas que falavam de provimento, de vacância e as formas de deslocamento e também da substituição. Vamos agora falar de coisa boa, vamos falar dos direitos e vantagens do servidor. Ai, que legal, é. Essa parte aqui, ela é bem cobrada em prova. Ela é bem detalhada também, então recomendo uma boa leitura, mas vamos lá, vamos esquematizar. É que o meu trabalho aqui como professor é fazer uma explicação para você. Te falar o que cai mais, o que cai menos, o que é assim, o que é assado, quais são as pegadinhas, mas te ajudar também, dentro do que possível, a fazer um resumo bem legal. Eu tenho certeza que esse resumo vai te ajudar muito depois aí a memorizar os pontos-chave. Bora lá, vamos falar um pouquinho dos direitos e vantagens. Ó, quando a gente fala dos direitos e vantagens, primeira coisa. Opa, peraí que eu passei aqui. Primeira coisa. Tem a remuneração. Legal. Vamos falar aqui um pouquinho, ó, da remuneração. A questão chega e fala assim para você: pode ser uma questão, pode ser um item, pode ser uma alternativa. Ela fala assim: a remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições do cargo. Tá errado. Pegadinha do malandro, tá errado. Esse conceito que eu narrei para você não é o conceito de remuneração, é o conceito de vencimentos. A banca é ruim, ela vai trocar esses conceitinhos, isso aqui faz um sucesso danado em prova. Então, cuidado, olha só qual é o conceito de remuneração, ó. A remuneração representa a soma, a remuneração, portanto, é a soma dos vencimentos, a remuneração é a soma dos vencimentos e das vantagens de caráter permanente. Então, a remuneração é a soma dos vencimentos e das vantagens. Vamos colocar o conceito aqui, ó. A Lei 8.112 fala que vencimentos é o quê? É a retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições do cargo. É a retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições do cargo. É o que você ganha por estar desempenhando o seu cargo. Bem de boa, né? Bem de boa. E vantagens? Opa, quando a gente fala de vantagens, nós temos três tipos de vantagens, ó. Nós temos as indenizações. Nós temos as indenizações. Temos também as gratificações. As indenizações. As gratificações. E os adicionais. Então, quando a gente fala de vantagens, nós temos esses três tipos de vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Cara, uma coisa bem simples: quando você pegar aquele pedacinho de papel mágico maravilhoso chamado contra-cheque, é assim, ó. Tem aqui o teu contra-cheque, tá? Me dá, professor, calma que vai ter que estudar primeiro. Tem lá, né? Os vencimentos, que é a parte básica do que você recebe. E aí tem os famosos penduricalhos. Tem lá um adicional, uma gratificação, uma indenização, outro adicional. Aí depois a gente vem e soma tudo, e esse total que é a remuneração, que é o quê? O total, por assim dizer. Que você vai pegar lá no final. Então tem os vencimentos e aí vai somando. Ah, ganha lá tanto, tá. Depende do cargo, tá? Isso aqui é cargo que é pago por remuneração, isso aqui é subsídio, que é uma outra coisa. Aí, nesse caso, você pega lá no finalzinho, e aquele total, aquele número bem gordinho, bem bonito, que é a remuneração. É o número que você mostra para os parentes depois, beleza? É quando você pega e você mostra só a remuneração, só que é o número mágico. Essa remuneração é a soma dos vencimentos e das vantagens de caráter permanente. O que são vencimentos, Thales? Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições do cargo. Vantagens, nós temos três espécies de vantagens: as indenizações, as gratificações e os adicionais. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais delas, ó. Vem comigo. Vem comigo. Quando a gente fala das indenizações, as indenizações, elas nunca incorporam aos vencimentos. Então, elas nunca vão ser utilizadas para cálculo de outras coisas. Elas nunca incorporam os vencimentos. E as gratificações e os adicionais estão incorporados? Cuidado! As gratificações e os adicionais, eles incorporam as gratificações e os adicionais. Opa, eles incorporam aos vencimentos na forma da lei. Ou seja, a lei pode prever essa incorporação. Ela não é automática. Ela não é automática. Então, quando a gente fala dos direitos e vantagens, nós temos o primeiro conceito que é super importante. Nós temos lá a remuneração, que é o total, é a soma dos vencimentos e das vantagens de caráter permanente. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições do cargo. Vantagens, nós temos três espécies que nós vamos analisar. Nós temos aí as indenizações, as gratificações e os adicionais, sendo que a indenização nunca vai incorporar aos vencimentos. As gratificações e adicionais, eles podem incorporar, não é automático. Depende de previsão de lei, beleza? Legal, essa parte que cai pra caramba, tá? De direitos e vantagens, esse conceitinho que a gente tá vendo aqui é um dos pontos mais cobrados que você vai encontrar em prova. Então anota tudo, bate o print, copia que esses detalhezinhos valem ouro. A gente vai ver muito eles ainda. Aí agora a gente vai falar um pouquinho mais das espécies de direitos e vantagens, beleza? Vamos falar um pouquinho mais disso aqui. Legal, vimos aí então a parte conceitual. Vamos falar agora de algumas características, tá? De algumas características aqui da remuneração. Primeiro, primeira coisa, primeira característica. Nós temos a irredutibilidade. A administração pública não pode reduzir o que você ganha. Só que essa é uma regra. Há algumas exceçõezinhas na Constituição Federal, mas é bem raro a gente ver em prova. Mas é uma regra. A regra é a irredutibilidade. Dependendo da situação, pode acontecer da pessoa receber um pouquinho menos. Mas a regra é a irredutibilidade. Um outro ponto também importante é a isonomia. Deve existir aqui uma isonomia entre atribuições assemelhadas. Uma isonomia entre cargos que exerçam atribuições assemelhadas. Claro que tem algumas exceções, que a própria 8.112 trata. Ela fala uma isonomia entre cargos de atribuições assemelhadas, salvo, olha as exceções agora, ó, quando tivermos aí, por exemplo, vantagens de caráter individual. Individual. Às vezes a pessoa recebe mais aí, porque ela tem uma formação específica, ela preencheu alguns requisitos, ou também salvo no que se refere, isso aqui é um pouco mais importante. A natureza e o local de trabalho. Quer ver um exemplozinho bem fácil para te ajudar a memorizar? Zona de fronteira. Zona de fronteira. A pessoa trabalha em um local fronteiriço, ele provavelmente vai receber um pouco mais. Aí pode. Aí pode. Legal. Mais uma regrinha aqui. Mais uma regra geral. É o teto. É o teto remuneratório. Quando a gente fala do teto remuneratório, nós temos algumas regras traçadas lá na Constituição Federal. Então aqui a gente vai falar o que tem dentro da Lei 8.112, beleza? Beleza. Aqui dentro da 8.112, ó, olha o primeiro ponto. Nós temos um teto geral. Nós temos um teto geral e nós temos também alguns subtetos. Nós temos o teto geral e alguns subtetos. O teto geral é bem de boa. O teto geral é aquele que você já conhece. É subsídio de ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Só que nós temos alguns subtetos que variam de acordo com o poder que a pessoa trabalha aqui no âmbito federal, hein? Lembra que a gente está falando de 8.112? Aqui é subteto em âmbito federal. Nós temos então o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Aí é só você pensar aqui no seguinte, no Poder Executivo. Então, quem trabalha para o Poder Executivo Federal, o subteto é o de ministro de Estado. Então, você não pode receber mais do que ministro de Estado. No âmbito do Legislativo, a gente leva em conta o que recebe membro do Congresso Nacional. E por último, do judiciário, que acaba sendo o mesmo teto geral, que é subsídio de ministro do STF. Olha, esse subteto, ele não costuma vir muito em prova. Lembrando-se que a gente está vendo aqui, ó, o teto remuneratório, beleza? E aqui os subtetos dentro do âmbito federal. Dentro do âmbito federal. Na Constituição Federal, nós temos subteto para os estados, para o município. Aí é uma outra coisa, não é o que nós estamos estudando. Aqui nós estamos vendo subtetos no âmbito federal. Beleza? Beleza. Não cai muito não, tá? Não é uma coisa que, ó, morre de cair. Há algumas questõezinhas perdidas pelo mundo, mas é uma parte básica. Tá no teu resuminho? Pá, 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 pá. Problema resolvido, beleza? Beleza. Vamos então continuar. Vamos falar mais algumas regrinhas aqui acerca do teto. Olha só, bate o print aí que eu vou trocar, que nós vamos ver agora algumas regrinhas acerca do teto. Vem aqui comigo, olha só. Primeira regra que a gente viu é o teto geral e subteto. Mas veja bem, existem algumas verbas que estão excluídas do teto. Questão, ó. Excluídas do teto as seguintes situações. Vamos lá. Primeiro, verbas indenizatórias. Ah, mas essa é fácil porque essa estava lá na própria Constituição Federal. Então, verbas indenizatórias estão excluídas. A gente não leva em conta no cálculo do teto. Tem também, fora do cálculo do teto, a gratificação natalina, popularmente conhecido como 13º, mas a gente não usa o termo 13º aqui, tá? 13º é algo que a gente vê lá no direito do trabalho, lá na CLT. Aqui no âmbito do estatuto a gente fala gratificação natalina. É a mesma coisa, beleza? Mas aqui o termo é gratificação natalina. Então, quando a pessoa recebe o 13º, isso aí pode ultrapassar o teto, não tem problema, porque isso está excluído do cálculo do teto, ok? Ok. Aí a gente tem também alguns adicionais que estão excluídos. Estão excluídos do teto os seguintes adicionais. Ó, primeiro, insalubridade, periculosidade e penosidade. Então, aqueles cargos aí que tem uma atribuição meio judiada. Beleza. A gente tem também como excluído aí do teto o adicional de hora extra, que é o de atividade extraordinária, e também o adicional noturno. Trabalho em período noturno, a gente fala um pouquinho disso aqui já já. Então, ó, também hora extra e serviço noturno. E por último, também é excluído do teto o adicional de férias. Então, esses adicionais aqui que nós vimos também estão excluídos do cálculo do teto. Olha, não é um absurdo que vem prova assim, vixe, sabe, morre de cair. Mas eu já vi algumas questões. Então, de novo, é mais um daqueles pontos que você não precisa assim fechar os olhos e narrar de cabeça. Não, você tem que pelo menos saber identificar em prova. Cai de vez em quando, mas já pensou vir na tua prova uma questão dessa, cara? Quantas pessoas vão deixar em branco? Quantas pessoas vão errar? Quantas pessoas não vão fazer ideia do que assinalar e tu mata? Brilhou, aí tu brilhou. Então, deixa o esquema feito, papira de vez em quando. E acredita que caiu na prova, vai estar na tua cabeça. Tem coisas que tem que fechar os olhos assim, cara, e saber elencar, de tanto que vem. Tem coisas que você só precisa reconhecer em prova. Você não precisa tirar aí da sua cabeça. Você só tem que olhar na prova e falar: ah, esse é um desses casos aí. Beleza? Beleza, copia então que eu vou passar para a próxima parte agora. Vamos passar para a próxima parte. Nós vimos então essas situações que estão excluídas do teto, ok? Que estão excluídas do teto. E agora vamos falar um pouquinho mais de algumas regras acerca da remuneração. Vamos lá. Vamos lá. Olha, a regra é o seguinte: cai pouco em prova e é uma coisa óbvia, tá? Que lendo a lei você mata. Pessoa não veio trabalhar. O que acontece com a remuneração daquele dia? É descontada? Não é fato? Não é simples? É. Então a pessoa não veio trabalhar. Desconta a remuneração daquele dia. Ah, ele chegou atrasado, ele precisou sair antes. Desconta de forma proporcional. Chegou atrasado 1 hora, 2? Desconta. Não veio trabalhar? Perde o dia. Legal. Agora, olha só os pontos que vem em prova que eu quero esquematizar com você. Leia tudo, hein? Leia a 8.112 de cabo a rabo. Mas vem cá que eu quero esquematizar alguns pontinhos, ó. A lei fala o seguinte: que quando tivemos faltas decorrentes de caso fortuito, ou de força maior, então deu alguma treta. Só sofreu um acidente no caminho, tal, deu alguma treta. Nesse caso, essas faltas podem ser compensadas. Nesse caso aqui que nós estamos vendo, essas faltas elas podem ser compensadas. Só que essa compensação não é um direito do servidor. Essa compensação será feita a critério da chefia. Então você vê que é importante aí manter um bom relacionamento com o chefe, a critério da chefia. E esse período que se foi compensado, ele não é descontado, ele é computado como tempo de exercício. Quer ver um exemplozinho bem fácil? Imagina que o cara foi trabalhar, sofreu um acidente e não veio trabalhar aquele dia porque deu esse ruim aí. caso fortuito de força maior, deu uma enchente e tal. Ele chega e falou: chefe, não pude vir ontem, que deu essa treta, bora compensar, bora. Ele trabalha lá 1 hora a mais por dia, até preencher aquele período, não tem nenhum desconto, é tempo de efetivo exercício, é como se a falta jamais houvesse ocorrido, beleza? Só que lembre-se, é feito a critério da chefia imediata, não é um direito subjetivo do servidor. Próximo ponto. Próximo ponto. O desconto. Olha só. Pode fazer o desconto do provento ou da remuneração do servidor? Porque nós temos aqui uma proteção. Eles são protegidos. O desconto do provento ou da remuneração pode ser feito apenas em situações bem específicas. Eles podem ser feitos, então, esses descontos aqui, ó. Apenas, primeiro, quando houver imposição legal. Quando estiver na lei. Por exemplo, caso de faltas, tal, só quando estiver na lei. Segundo, mediante mandado judicial. E terceiro, que não é bem um desconto, mas eu vou colocar ele aqui também, que é a famosa consignação em pagamento. A consignação em pagamento, ela precisa ter a autorização do servidor. O servidor tem que autorizar, lógico, né? Como que você vai fazer a consignação sem ele autorizar? E também isso aqui é feito a critério da administração pública. Aí tem na 8.112 algumas regrinhas que regem o funcionamento dessa consignação. Só que eu vou falar para você, hein? Muito pouco cobrado em prova. Muito pouco cobrado em prova. Aí funciona assim: desconto do provento e remuneração pode ser feito? Pode. Primeiro, quando estiver na lei, os casos que a lei elenca. Segundo, mandado judicial. E o terceiro é a famosa consignação em pagamento. É coisa que todo concurseiro é que aprova se enfia em um. O cara vai lá, aprova no concurso, depois está aprovado. Qual que é a primeira coisa que o concurseiro compra? Carro. Lógico. Aí ele vai lá comprar um carro. Ele fala: ah, vou comprar um carro e tal. Ah, tem um consignado? Tem um consignado. Que vai descontando lá, né, ele nem recebe. Aí vai comprar um carro de 40 mil. Aí ele fala: pô, 40, mas se for, esse aqui é o modelo básico, né? Esse aqui de 47 é o modelo top. Ah, então vou pegar o modelo top. Ah, mas poxa, esse aqui de 47, se eu passar para 55, tem esse aqui que é um carro muito melhor. Eu vou pegar esse então. É, mas esse aqui é o modelo básico, né? Se eu for pegar o modelo top é 63. Ah, mas 63, cara, compensa. Mas poxa, tem esse outro carro aqui que é 70. Ei, filho, na hora que você vê, você já se enfiou no consignado ali. Vai ficar lá 5 anos pagando tal. Faz parte, tá? Faz parte. Merece. O concurseiro merece. Então esse é o tal do consignado. Também todas as regrinhas bem simples quando vem em prova. Próximo detalhe agora. Próximo agora, ó. Esse aqui cai um pouquinho mais. Nada de outro mundo, mas tem um pouquinho mais de questões. Olha só. Os vencimentos, os proventos, eles somente podem ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, são medidas judiciais, são restrições judiciais. Então, os vencimentos aqui, a remuneração, pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora apenas, olha só, apenas em caso de dívidas alimentícias. Já vou te falar uma pegadinha que às vezes a gente encontra em prova. E claro, dívidas alimentícias aqui quando nós tivermos uma decisão judicial. Então vamos lá. Pode sair uma decisão judicial fazendo aí o arresto, sequestro, a penhora? Pode. Pode sim, pode ser feito sim. Só que não é qualquer dívida, é apenas dívida alimentícia, pensão, por exemplo. Cuidado que se forem dívidas comerciais, não pode. Eu já vi uma questãozinha falando que não pode o arresto, o sequestro, a penhora, salvo dívidas comerciais. Estava errado. Aquela afirmativa estava errada. Dívida comercial não, é dívida alimentícia. Lembra da pensão que você consegue matar. São regrinhas aí que não morrem de cair em prova também, né? Nada de outro mundo assim, sabe? Nada absurdo. Mas como a gente conversou, né? Estamos esquematizando a lei toda. Vamos lá, bate o print que eu vou passar para o próximo ponto que a gente está falando da remuneração ainda. Vamos lá, mais alguns detalhezinhos, ó. Próximo detalhezinho. Quando o servidor precisar fazer uma reposição ou uma indenização ao erário, isso aqui cai até que legalzinho também. Uma reposição ou uma indenização ao erário. Imagina que você causou um dano para a administração pública e você tem que repor aquele dano. Ou você quebrou algum bem, você tem que indenizar a administração, tal. Beleza, nesse caso aqui, como funciona? O servidor, quando tiver que fazer uma reposição ou uma indenização ao erário, ele tem que fazer isso, primeiro, num prazo máximo de 30 dias. Essa é a primeira regra. Poxa, professor, imagina que a administração pública estava pagando o cara errado. Todo mês ele recebeu um tanto a mais, era errado. Ela falou: opa, devolve, devolve. Ou ele, por exemplo, causou um dano ao patrimônio público, tem que ressarcir. Ele tem 30 dias para fazer isso. Poxa, mas eu não tenho esse dinheiro, não. Eu não tenho esse dinheiro, não. Está faltando. Eu não vou conseguir pagar de uma vez. Posso parcelar? Pode. A Lei 8.112 é camarada, ela permite o parcelamento. Ela permite o parcelamento, beleza? A Lei 8.112 permite o parcelamento. Ah, eu posso parcelar, eu posso pagar tipo 50 centavos por mês? Lógico que não, né? Tem um parcelamento. Então, o parcelamento pode ser feito, mas tem um mínimo. Cada parcela não pode ser inferior a 10%. A parcela não pode ser inferior a 10% da remuneração. Então ele pode parcelar. Vamos supor que ele ganhe ali 10 mil reais por mês, só para ficar mais fácil. Cada parcela será de no mínimo mil reais. No mínimo mil reais. Então ele pode parcelar, desde que cada parcela não seja inferior, ó, não é 10% da dívida, é 10% da remuneração dele. Da remuneração dele. É porque às vezes o servidor foi recebendo ali durante muito tempo, tal, ele não consegue pagar de uma vez. Agora pensa comigo. Imagina que de um mês para o outro a administração errou e colocou um zero a mais. Em vez de colocar lá 10 mil reais para ele, veio 100 mil reais. Foi no mês passado. Cara. Se foi no mês passado o recebimento indevido, não tem parcelamento, não. Vai ter que pagar tudo de uma vez. Vamos pôr no quadro também. Vamos escrever também. Olha só. Quando foi aí um pagamento indevido no mês anterior? A última regrinha desse ponto aqui, ó. Então, quando houve um pagamento indevido no mês anterior. É aquele exemplo que eu te falei, tá? Colocaram um zero a mais no contra-cheque dele. Olha que beleza. Como foi no mês anterior, não tem essa parada de parcelar, não. Nesse caso aqui, ele vai ter que ressarcir em parcela única. Vai ser uma única parcela. Ou seja, não tem parcela, né? Vai pagar de uma vez só. Então, quando foi pagamento indevido, aí detalhezinho, ó. No mês anterior. Aí essa parada aí de parcelamento que estávamos conversando, esquece, não vai rolar. E para a gente fechar esse ponto aqui e partir para mais um outro detalhe de direitos e vantagens, vamos escrever esse aqui, ó. Imagina que a gente tem um servidor que está em débito com o erário. O servidor que está em débito. Está devendo, então. Imagina que ele tinha uma dívida lá de 100 mil reais, aí ele combinou ali com a administração pública que vai parcelar e vai pagar lá 2 mil reais por mês, beleza? Beleza. Só que aí, o vínculo desse servidor, o vínculo desse servidor é extinto. Ele pode ter sido demitido. Ele foi exonerado. Ou mesmo ocorreu a cassação da sua aposentadoria ou da sua disponibilidade. Imagine, então, que o servidor estava pagando lá uma parcelado para a administração pública, beleza? Estava pagando lá um parcelado. Aí ele foi demitido. Cara, ele pôde parcelar porque a gente sabia que ele ia pagar, porque todo mês tinha o contra-cheque dele, né? Por isso que a gente parcelava. Agora, acabou o contra-cheque. Ou, nessa situação, ele vai ter que ressarcir a administração pública em 60 dias. Nesse caso aqui, como a gente perdeu a garantia que ele tinha, o servidor público deverá quitar a dívida em 60 dias. E se ele não fizer isso, Thales? Vai ser feita a inscrição na dívida ativa. Inscrição na dívida ativa. Sobre pena de inscrição na dívida ativa. Vai rolar o processinho aí para fazer a constrição e depois a expropriação de seus bens. Vai piorar os bens dele, por exemplo. Legal? Tudo bem fácil, tá? Nada de outro mundo, nada absurdo, nada de regras que eu quero que você morra tentando decorar. É o que a gente falou antes. Isso aqui cai em prova de forma mais tímida, mas cai. Então eu não posso falar para você não estude, porque às vezes é na tua prova que vem isso. E às vezes era o ponto que faltava para sua aprovação. Então, tem coisas que você é obrigado a quase sonhar com elas. Que não. Vai lendo, resuminho, chegou perto da prova. Dá aquela papirada, se cair, você mata numa boa. Termina de copiar, que a gente vai partir para o próximo ponto. Beleza? Beleza. Vamos agora para outro ponto, que agora é um pouquinho mais cobrado. Vai lá que eu vou trocar, então. Vamos para o próximo detalhe. Vem comigo, ó. Vamos falar agora um pouquinho das vantagens. Quando a gente fala das vantagens, o que que nós já vimos? O que que nós sabemos? Então, quando a gente fala, ó, das vantagens, nós sabemos que há três vantagens previstas na 8.112, concorda? Sim, querido professor. Então, nós temos aqui, ó, as indenizações, as gratificações, as indenizações, as gratificações e os adicionais. Nós sabemos que há essas três formas de vantagens. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Quando a gente fala aqui dessa parte das indenizações, primeira pergunta, primeira perguntinha. Quando que a indenização incorpora mesmo? Nunca. As indenizações, a gente já viu, tá? Só estou sendo redundante porque cai muito essa parte. Elas nunca incorporam aos vencimentos. Ah, e as gratificações e os adicionais estão incorporados? Negativo. Eles podem incorporar. Não é algo automático. Cuidado. Eles podem incorporar na forma da lei. Na forma da lei. Até aqui, nada novo, tá? Até aqui, nada novo. Vamos agora falar um pouquinho melhor de cada uma dessas formas. Vamos começar aqui, ó, pelas indenizações. Dentro da Lei 8.112, nós temos a previsão de quatro modalidades de indenizações. Nós temos quatro indenizações aqui dentro do 8.112. Primeiro, a ajuda de custo. Depois, as diárias, nós temos a indenização de transporte e, por último, mas não menos importante, o famoso auxílio moradia. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, beleza? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, quando a gente fala aqui dessas modalidades, nós temos as indenizações, as gratificações, os adicionais. Então, veja bem, falou de vantagens. Olha como a gente vai aprofundando. Remuneração. Remuneração é a soma dos vencimentos e das vantagens. Vantagens, nós temos três: indenizações, gratificações e adicionais. Dentro das indenizações, nós temos quatro na 8.112. Ajuda de custo, as diárias, a indenização de transporte e o auxílio moradia. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Dessa parte toda das vantagens, o que é muito mais comum ser cobrado em prova são justamente as indenizações. Gratificação adicional cai, um pouco mais leve, mas cai com uma relevância legal para você ficar atento. E é um ponto relativamente extenso da lei. Vem comigo que a gente vai esquematizar todos esses detalhezinhos, ó, para deixar tudo um filé, beleza? Então copia aí essa parte das indenizações, gratificações e adicionais, que a gente vai começar a falar um pouquinho de cada uma das formas de indenização, beleza? A gente vai falar de cada uma dessas formas aqui. Então vou fazer aqui um cortezinho, que a gente vem na sequência e continua falando da parte das indenizações, da ajuda de custo, diária, de cada uma delas, legal? Então vamos lá, já a gente volta. E a gente fecha aí cada uma desses pontos. Até já!